Começa agora, JC Esporte 10, o seu programa na internet com os craques do Escrete de Ouro e do Blog do Torcedor.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Jornal, através do aplicativo, através da internet. Estamos aqui em mais um JC Esporte 10, nessa resenha feminina, com a bancada completamente de mulheres aqui, né? Eu sou Carolina Albuquerque, do Blog do Torcedor. E aqui temos a jornalista Maria Lua Ribeiro. Boa noite, Maria Lua.
Boa noite, Carol. Boa noite, meninas. Obrigada pelo convite.
Temos também Débora Larini, da Rádio Jornal. Boa noite, Débora.
Oi, Carol. Olá, meninas.
E como convidada nessa quinta-feira, dia 2 de maio, temos a diretora da Mulher do Náutico, Tatiana Roma. Boa noite, Tatiana.
Boa noite, Carol. Boa noite, meninas.
Bom, nessa quinta a gente vai aproveitar a presença de Tatiana para falar bastante sobre o futebol feminino em Pernambuco, principalmente do Náutico, claro, por termos a presença dela aqui. E também dar uma passada no geral, faltando um pouco mais de um mês para a Copa do Mundo, né?
Exatamente.
E aí, bom, se... Primeiro, acho que eu acho interessante, antes da gente falar com a Tatiana sobre o Náutico, sobre essa...
A campanha do Náutico,
passar rapidinho aqui, eu deixei aberta aqui a tabela do grupo 3.
Sim.
Do brasileiro da Série A2. E o Náutico tem 5 pontos em quarto lugar no grupo.
Uhum.
E muito perto de uma classificação, né? Uma classificação... quase inédita para uma próxima fase.
É uma classificação quase inédita, mas não é tão fácil assim, não. A gente passa direto os dois primeiros do grupo. E, se não me falha a memória, se eu tô com o regulamento na minha cabeça, passa os dois melhores terceiros lugares.
Eu tava dando uma lida semana passada. Eu só não lembro dessa parte dos terceiros. Eu lembro que passam alguns, né? Terceiros.
Passam alguns. Se eu ainda tô com minha cabeça funcionando, acho que são dois. Mas... A gente tem a possibilidade de passar sem depender de ser o terceiro melhor colocado, um dos terceiros. A gente ganhando. E dependendo do resultado do outro jogo, a gente passa em segundo por conta própria.
Uhum.
A gente tem o último jogo para ter essa decisão. É um jogo difícil, é um jogo fora. Mas é muito bom a gente chegar na última rodada podendo se classificar e tendo uma chance de uma classificação inédita que até hoje nunca aconteceu.
Eu anotei aqui a campanha do Náutico no brasileiro na Série A2 do brasileiro, que mudou de formato do ano passado para cá. No ano passado era um formato mata-mata logo do início, né? Primeiro, acho que tinha um mata-mata para se classificar para uma fase de grupos, alguma coisa assim.
E, exato, tinha um mata-mata que a gente jogou contra o Internacional. Foi um jogo que a gente empatou e perdeu nos pênaltis. Foi um jogo bem difícil. Eu sofri com poucas vezes, eu sofri naquele jogo. E que esse mata-mata, você passasse, você iria para a fase de grupo. Esse ano, não. O que eu acho que é uma decisão muito acertada da CBF, sim, porque proporciona 5 jogos independentes. A gente tem um problema de calendário crônico no futebol feminino. Então, quando você faz o mata-mata no primeiro jogo, você tira a possibilidade de ter uma continuidade daquilo. Aquele projeto. Você jogou um jogo, vai passar mais alguns meses sem jogar. Quando você bota um grupo logo de cara, então a gente, de antemão, a gente já jogou 5 jogos.
Já garante um mês.
Quase 2 meses.
Quase 2 meses de calendário, porque começou no começo de abril,
março,
né?
Em março. Começou em março. Então a gente tem aí basicamente 2 meses de campeonato. É muito pouco? É, mas é bem melhor do que ano passado.
Pois é. E aí esse ano o Náutico começou contra o Cruzeiro Potiguar, né? Empatou em 3-3.
Uhum.
Empatou com o Botafogo da Paraíba em 0-0. Eu fui nesse jogo, eu tava passando lá perto.
Foi.
E aí fui resolver algumas coisas. Lembrei que tinha partida e acompanhei o primeiro tempo, depois eu tinha que vir pra cá. Acompanhei um pouco
0-0.
Dessa parte desse 0-0. Foi um jogo bem interessante, inclusive, esse Náutico Botafogo da Paraíba. E aí depois teve contra o Lusaka fora, né? 2-1 pro Lusaka. E a vitória sobre o Canindé na rodada passada, né? Por 2-0.
A gente pegou. A gente teve um jogo muito difícil com o Canindé, que é o Bahia. O Lusaka, que é o Bahia, é uma parceria. E é um time que tá disparado na nossa chave e ele vai se classificar em primeiro, provavelmente.
Ninguém pega mais, né? O Cruzeiro pode empatar em pontos.
Mas é pouco provável.
É.
E a gente teve um jogo, eu acho que o lamento da gente é o jogo contra o Botafogo que a gente poderia ganhar.
Uhum.
E se a gente tivesse ganho aquele jogo, a gente estaria hoje já basicamente classificado.
Estaria numa posição mais confortável, né?
É o jogo a lamentar, assim. O primeiro jogo contra o Cruzeiro foi aqui, porque foi 3-3, a gente empatou no último minuto de pênalti. Foi um empate difícil, foi um empate suado. Mas esse empate 0-0, acho que a gente jogou melhor. E a gente, inclusive, merecia sair com a vitória e praticamente classificar.
Pois é, se tivesse vencido aquele, ia chegar em 7 pontos, que é a mesma pontuação do Cruzeiro, né?
É.
Hoje na tabela. E já empurrava o Botafogo 2 pontos para baixo, para 4. É, ia ficar bem apertado o grupo.
Muito.
Pois é. E aí, além do... do time principal, né? Logo no começo da temporada, vocês fizeram uma seletiva para essa equipe?
Sim. A gente fez uma seletiva, um número de inscritos me impressionou muito. Eu acho que eu comentei isso com todo mundo do clube. Todo mundo que eu vi, eu acho que eu comentava, porque o número foi muito grande. A gente teve mais de 100 inscritas para uma seletiva de futebol feminino. É, e me impressionou por N motivos. Me impressionou porque... pelo número em si, você pensar que tem mais de 100 meninas querendo fazer uma seletiva de futebol do Náutico já é um número muito grande. E além disso, a gente está falando de um modo que, infelizmente, acontece nos times de Pernambuco hoje. O Sport era o único que não era amador, né? Que pagava seus atletas, mas teve a mudança e hoje ele também é amador. Então, você parar para pensar que tem mais de 100 meninas querendo jogar futebol, onde você não vai ter salário certo, onde você vai ter apenas você não vai ter ali, e você, ao contrário de quando você vê a base, que tem muito menino querendo, ele vislumbra um futuro, inclusive financeiro. Uhum. No futebol feminino a gente não vislumbra esse futuro financeiro. É claro que pode ocorrer, a gente tem jogadoras jogando fora, Formiga com 41 anos no PSG, Marta, Cristiane, a gente tem jogadoras que ganham salários. Mas se você pensar que o salário de Marta é de um jogador mediano do masculino, a gente não pode falar que essas meninas vislumbram o futuro financeiro. É o amor pelo futebol. E isso me impressionou. Eu confesso que eu fui na seletiva, eu conversei com elas na seletiva. E a história que eu ia ouvindo de uma ou de outra ali me impressionou muito, que é o puro amor. E além disso, você vê uma outra coisa que eu achei muito legal. Os pais envolvidos. Sim. Teve um do Rio de Seletiva que era treino fechado, então eles nem podiam ir até o campo, porque estava tendo treino fechado do masculino e a gente não poderia permitir. E quando eu saí, eu não tinha noção da quantidade de pais que estavam lá, até eu sair do campo. Quando eu saí do campo, aí embora do CT, eu vi todos ali na frente do CT. Eu olhei assim, eu disse, meu Deus do céu, a quantidade de pai que tem aqui, de mãe que está aqui incentivando essa filha, isso é muito legal, isso é uma mudança que a gente começa a ver. Antes era inimaginável você ver os pais apoiarem isso, e hoje você já vê esse apoio.
Pois é, acho que a gente tem histórias, inclusive, na seleção de jogadoras que desafiaram os próprios pais para poder jogar futebol.
Exato. Já que a gente está entrando, né, nesse âmbito mais geral do futebol feminino, a gente vê, quando a gente fala em futebol feminino, e Carol, a gente até debate com mais frequência aqui no programa, a gente escuta muito que o futebol feminino é feio, que não é rentável. E a parte do rentável, eu acho que os clubes poderiam melhorar essa parte chamando a torcida, com mais ações que chamassem a torcida, que trouxessem o torcedor para as meninas. A gente vê muito isso no masculino. Promoções, ações, o marketing para o masculino é maravilhoso. Por que os clubes não conseguem fazer as mesmas ações ou então promover ações que atraiam o público para o futebol feminino?
Eu acho que a gente está discutindo aquela história do ovo da galinha. O que é que vem primeiro? O clube não faz... E o Náutico já está fazendo. A gente já melhorou muito em algumas coisas. Então, por exemplo, a gente começou a fazer agora o Twitter em tempo real dos jogos. Isso é maravilhoso. Você dá essa visibilidade e no Twitter do clube. Então, às vezes, a pessoa está olhando o Twitter do clube para ver a notícia do futebol masculino. Mas ele está vendo ali o resultado do feminino. Ele está vendo o tempo real. Ele está vendo que o futebol feminino ganhou. Então, isso é muito bom. Eu concordo que precisam ter mais ações. E eu tento brigar por mais ações. Mas aí vem a história. Eu faço algumas ações, mas eu também não posso ter prejuízo para o clube. É complicado dizer isso e principalmente eu acho que eu posso falar isso muito tranquilamente porque todo mundo sabe a situação financeira que o Náutico está. Não é segredo para ninguém, não estou aqui. Então, o Náutico a gente consegue fazer para o futebol feminino o que a gente tem disponível para fazer. Eu não posso chegar agora e dizer a você, eu gostaria muito, eu vou ter amanhã um time profissional. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu estava conversando recentemente com o pessoal que estava me dizendo a folha do futebol feminino do Palmeiras. É basicamente a folha do futebol masculino do Náutico. Como é que eu consigo hoje chegar para o Náutico e dizer, faz uma folha dessa? Eu não tenho como, eu não tenho recurso para isso. Eu ando vendo muito algumas coisas que estão sendo feitas lá fora. E por alguns clubes daqui, principalmente do Sul, que tem mais recurso. São Paulo, Palmeiras e tal. E eu tenho algumas ideias que a gente possa implantar em relação a isso, de chamar mais a torcida para junto. E algumas coisas me impressionam muito. A gente teve casa lotada para o jogo de Atlético Madrid, não vou me lembrar o adversário.
A gente deu matéria sobre isso.
Na Itália também teve.
Na Itália também teve. A gente tem alguns jogos com casa cheia. Isso é uma prova que não falta público. O que falta é eu estimular esse público aí. Sim. Junto a isso, tem uma questão que é muito mais ampla do que futebol feminino, que é o machismo. A gente vem de um país altamente machista. Então, eu vou dizer o que eu ouvi no último jogo do Náutico. O último jogo da gente foi no Ademir Cunha, contra o Canindé. Eu tava na arquibancada. Às vezes eu fico no campo, às vezes eu fico na arquibancada. Nesse jogo, eu tava essa parte do jogo na arquibancada. E tinha um senhor próximo a mim atrás, chamando a jogadora que não sabia se ela era homem ou mulher. Aquela jogadora. É homem ou mulher? Como é que pode um jogo de mulher e aquele homem jogando? E não sei o quê. Eu confesso que eu me fingi meio que de surda.
Tem hora que você tem que fazer
Tem hora
isso.
que era melhor porque eu não ia brigar
surda
ali com a pessoa.
Surda segue muda, né?
Que eu não ia brigar ali com a pessoa. Mas a jogadora provavelmente ouviu aquilo. Porque ele tava falando alto. E quando a gente tem um jogo com pouco público, o que o público fala, quem tá em campo Sim. escuta. Então, é uma mudança que ela é muito mais ampla do que o futebol feminino. O Náutico, especificamente, os torcedores do Náutico, receberam muito bem o futebol feminino, melhor do que eu imaginei. Tô sendo bem sincera, assim. As primeiras vezes que eu falei de futebol feminino, as primeiras vezes que a gente falou sobre diretoria da mulher, eu tava com muito medo da reação. Eu, Tatiana. Não era nem o clube, eu. E a gente teve uma reação tão boa, tão tranquila, que aquilo me deu uma certa paz de espírito pra gente continuar fazendo isso. E aquilo também me deu uma certeza muito grande, que é só a gente continuar fazendo, é só a gente dando. Uma hora vai, uma hora bate. Talvez eu não consiga fazer esse senhor que já tem seus 60, 70 anos mudar de opinião, mas o filho dele provavelmente sim. E a gente tem que ir fazendo isso. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de entender aquilo ali. É muito engraçado que dizem, o jogo de futebol feminino é feio. Mas quantas vezes a gente não escuta que o jogo do futebol masculino tá horrível, que é pelada? Quantas vezes a gente não escuta isso?
Uma coisa que eu acho muito interessante nesse ponto é que você vê muita gente, principalmente homens, que tipo, se estiver passando um jogo da Série D, um jogo de um estadual de Roraima, senta pra assistir, não importa o time que esteja jogando.
Uhum.
Qual a diferença, então, de você parar pra ver isso e não poder parar pra ver um jogo feminino, uhum. sabe? É uma coisa que eu não entendo, é um tipo de raciocínio que não entra na minha cabeça.
É difícil você compreender. E eu acho pior ainda, todo mundo, eu sempre digo que a liberdade de expressão, ela é sempre suprema. Todo mundo tem o direito de gostar ou não. Eu tenho o direito de gostar de um esporte e não gostar de outro. Tem gente que gosta de tênis, tem gente que acha sacal ver tênis. Paciência. Gosto. Cada um vê o que gosta. O que eu acho inadmissível é você ofender aquilo que você não gosta. Você não quer assistir, não gosta? Ok, não assista. Eu não vou tentar botar na sua cabeça pra você ver futebol feminino nunca. Porque é opinião. Agora, você não pode ir a um campo e esculhambar a jogadora que tá ali. E isso, eu costumo dizer que eu faço isso pra todos os tipos de mulheres que estão dentro do esporte. Você não pode... Árbitro erra, árbitra também. O que eu fico impressionado é o tipo de ofensa que o torcedor joga para a árbitra e o tipo de ofensa para o árbitro. É outra. A árbitra está sendo ofendida por ser mulher.
Sim.
A gente não pode mais permitir isso. Você quer chamar a jogadora do Náutico de perna de pau? Direito seu, porque você é torcedor, você pode criticar como jogadora, mas só que você não pode chamar ela de homem. Você não pode ofendê-la por ser mulher. Você pode questionar, inclusive, a qualidade dela, papel de torcedor. Você pode dizer que a goleira é ruim, que a atacante é ruim, papel de torcedor. Mas você não pode ofender.
Assim como também dizem, às vezes, se tem um jogador que faz uma jogada ruim, ah, chutou como mulherzinha. Não. Sim. É assim também.
Claro.
Sabe?
É tão... Veja como é e como muda o questão. Nadine é um atacante, é um meio campo. Ela é meio campo nosso. E ela fez 3 gols no jogo contra o Cruzeiro.
Boa
ela
parada,
destruiu,
né?
O jogo. E teve um gol dela de falta belíssimo. E aí, obviamente, se espalhou essa questão de que ela fez 3 gols, até dentro do próprio clube, de pessoas ali próximas. Alguns dias depois teve um jogo do Náutico, do masculino, eu tava no jogo do masculino. E aí chegaram pra mim e disseram, bora contratar a Nadine pro time masculino, que tá meio ruim. Um torcedor que chegou pra mim, eu nem sabia que ele tinha visto o jogo, ou que ele soube do jogo.
Teve na TV, acho que tem os vídeos dos gols na TV Timba.
Pode ser que ele tenha visto de lá, e ele disse, Tatiana, pelo amor de Cristo, contrata a Nadine pro time masculino, que a gente tá precisando de um batedor de falta. E eu disse, tá vendo como é simples? Olha, presta atenção. Nadine bate falta muito bem. Muito colocada, ela é excelente de bola parada, são faltas muito bonitas. Mas por que a gente não para pra prestar atenção? Por que a gente não vê? Então dê oportunidade, vá ver. Se não gostar, opinião. Mas só que não tem um preconceito.
Não precisa ofender. E aí você falando das ofensas, semana passada foi lançado o álbum da Copa do Mundo Feminino. E uma série de comentários machistas criticando. Falando mal, dizendo que ninguém vai ligar pra isso, que ninguém vai comprar esse álbum, ninguém vai colecionar.
Uhum.
Velho, se você não quer comprar, não compre.
Não compre.
E não precisa comentar, ofender aquele álbum. Mas tem gente que gosta, tem gente que vai comprar, tem gente que vai colecionar, da mesma forma que compra o álbum masculino.
Sim.
Tem a menor necessidade.
É opinião, cada um tem o seu. Por exemplo, eu sou apaixonada por vôlei feminino. Você perguntar, apesar de trabalhar num clube de futebol, apesar de amar futebol, perguntar qual é o jogo que eu paro pra assistir é vôlei. Eu paro que eu tô... Essa coisa de série D, qualquer filme, qualquer jogo de vôlei, tiver passando, eu paro pra ver. Feminino, eu já não gosto de ver o masculino, engraçado ou não. Já tem amigas minhas que só gostam de ver o masculino. Opinião! Eu acho que o jogo do masculino é sem graça, é pancada. O feminino é diferente. Tem gente que gosta do masculino justamente pela pancada. Ótimo! Cada um vê o seu.
Pois é. Sem ter que tirar o mérito da outra modalidade.
Exatamente.
Pois é.
Agora, Nadine, como é que o Náutico...
Nadine.
Nadine, ó.
Nadine,
desculpa,
na
exatamente. A cobrança de falta de Nadine. Tati, como é que o Náutico tá se estruturando para o brasileiro da Série A2 e uma possível ida para a Série A1?
Veja, eu vou ser muito sincera. Se eu falar a você que a gente tem perspectivas reais de ir para a Série A1, é difícil. Só para você entender, na Série A2 está o Palmeiras. Na Série A2 está times muito tradicionais, por quê? Porque eram times que não tinham futebol feminino e que esse ano se viram obrigados a ter, por causa da regra de todos os times da Série A1, da Série A do Campeonato Masculino, tem que ter time.
São Paulo,
Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras, eu acho que Grêmio, se não me falha a memória.
É.
Então, são times que estão muito distantes da nossa realidade. Qual é a minha meta pessoal, assim, e a meta, acho, da gente passar de fase? Isso é algo inédito pro clube. E aí, depois disso, é futebol. É futebol. A gente já viu de tudo acontecer e mais um pouco. Então pode acontecer de cruzamentos e tal, a gente chegar e subir. É muito difícil, pela diferença mesmo de elenco, de estrutura, de tudo. A gente tá, só para você ter conta do que está assistindo o Palmeiras tem um centro de treinamento, tem estádio, tem nutricionista, tem um aparato em torno da equipe feminina, que eu não posso comparar. Eu digo a você que é melhor do que de muito time masculino que a gente conhece.
Lembrando que o Palmeiras colocou o time feminino pra treinar, né?
Bem já... longe da...
Exatamente,
bem longe,
bem longe daquele do... centro de treinamento maravilhoso.
Não, é Barra
do time
Funda ali, não?
Não. O do Palmeiras
eles,
é Barra Funda.
É Barra Funda. É. Eles são...
É numa cidade próxima.
Não, é, justamente. Eu até queria...
Não vou me lembrar a cidade, mas é uma cidade próxima.
Eu queria até a tua opinião, Tatiana, sobre esses vínculos que a gente viu os clubes, esses grandes clubes fazerem pra poder jogar o brasileiro feminino, né?
Eu acho ruim, por um lado. Eu acho que teria que ser um time do clube, porque você cria uma identificação do torcedor com o time feminino. Uhum. Então, quando eu boto um outro nome, eu só faço uma associação, eu não tô criando vínculo do meu torcedor com aquele time, porque muitas vezes nem sabe que aquele time é do Náutico. Por exemplo, se eu criasse uma ação com outro time que já existe e tal. Mas muitas vezes é o que tem de opção. Eu no começo, quando eu vi falando do Palmeiras, quando eu vi a notícia de que eles não iam treinar, não sei, de treinamento, nem jogar no Allianz Parque, eu fiquei chateada. Eu fiquei tentando entender aquilo ali. Continuo achando ruim, principalmente, não jogar no estádio. Eu acho que não treinar... eu vou dizer por experiência própria. O Náutico treina no CT do Náutico. Mas a gente conta... Foi muito bom a diretoria dar essa oportunidade, mas é muita boa vontade para se fazer isso. Não é fácil. Eu tenho um time de base. Eu tenho que ter campo parado para ajeitar o campo. Eu tenho uma série de arranjos que eu tenho que me adaptar a esse arranjo. Eu não sei quantos campos tem o CT do Palmeiras. Eu não sei quantos times treinam lá, se a base treina lá ou não. Então, eu não posso falar quanto a isso. Mas ele conseguiu uma parceria com a prefeitura que permitiu isso. E que permitiu uma estrutura muito boa que ele não teria se não tivesse feito essa parceria com essa prefeitura. No mundo ideal, eu queria que elas treinassem no CT, que elas tivessem acesso à academia do CT do Palmeiras, que jogassem no estado do Palmeiras. De todos, eu acho que o meu maior lamento é elas não jogarem no estado do Palmeiras. Você tem uma casa para jogar, você está no vestiário onde o Palmeiras joga Libertadores, etc. É muito bom. E eu digo isso porque as meninas amam jogar nos aflitos, por exemplo.
É a casa até, do time, né?
Eu acho que na questão do Náutico, até o acesso pro torcedor Sim. é mais fácil chegar aos aflitos do que ir pro Ademir Cunha.
Sim.
E eu digo isso sendo uma pessoa que mora em Paulista e não sabe chegar no Ademir Cunha.
Verdade.
Eu moro sei, perto também, não sei.
Eu sei chegar nos aflitos, eu não sei chegar no Ademir Cunha. Porque não é um acesso tão simples assim pra as outras áreas, né?
Uhum.
Então, eu queria... Um assunto que a gente acabou passando e eu queria voltar um pouquinho quanto à seletiva, porque eu acho que quando eu conversei contigo na época, existia a possibilidade de meio que criar uma base para tentar essa disputa do Brasileiro Sub-18.
Existe.
Como é que tá esse projeto?
A gente tem esse projeto de entrar nesse campeonato. Na verdade, a gente já fez uma carta à CBF dizendo que há intenção de... até agora, pelo que eu tenho, assim, que a CBF não mandou ainda a relação dos clubes que vão jogar esse sub-18. Mas, é o que eu tava falando, a gente trabalha na medida do que a gente tem. Então, por exemplo, eu não tenho hoje campo disponível no CT para treinar a base em um do feminino e o profissional do feminino em outro. Eu não tenho comissão técnica para fazer isso diferente. E eu tô no meio de um campeonato brasileiro. Então elas treinam com a gente, uhum, e algumas jogam no time profissional. Isso é muito bom, porque elas vão criando ali o jogo para poder ir para o sub-18. Qual é a nossa programação? Quando terminar o brasileiro profissional, a Série A2, aí sim a gente vai parar para ver, acho que vai ser o tempo que a CBF vai dizer se a gente vai jogar ou não, para a gente fazer um trabalho específico para o segundo semestre esse sub-18. É uma ideia nossa. E eu acho... Eu gosto particularmente muito dessa ideia. Porque eu acho que quanto mais novo você bota essas meninas para jogar, também eu dou a oportunidade delas de crescerem e estarem em uma idade que possa fazer uma carreira fora, possa fazer uma carreira muito maior. Do que a gente tem as meninas que chegam para jogar com a gente já com 25, 26, 27 anos, que a gente sabe que já é uma idade que não vai proporcionar com que você tenha ali uma carreira, por exemplo, no exterior, por questões de idade mesmo. Então, se elas têm a oportunidade de aparecer mais cedo para o mercado, é muito melhor.
Sim, e até para o fortalecimento do profissional do próprio clube, né?
Sim, claro. Por isso que elas já jogam com a gente. Uhum. Então, eu quero que elas fortaleçam o profissional do Náutico, em primeiro lugar, óbvio. Então, esse é o pontapé inicial nosso.
É. E é uma coisa até que se fala muito, que é a falta de uma base para no futebol feminino profissional, né? Muitas jogadoras não têm a oportunidade de treinar desde nova. É. E treinar com mulheres desde nova.
É, o futebol feminino, ele usa muito futsal como base. Porque é muito difícil você ver meninas novas jogando no futebol de campo. Mas é mais fácil você encontrar no futsal. Então, muitas vezes, essas meninas aparecem no futsal e vão para o futebol de campo. E aí a importância do sub-18, porque elas não têm via de regra a transição. Uhum. Muitas param de jogar futsal e não fazem a transição para o campo. Então, se eu tenho uma base do campo que me permite fazer essa transição, é o ideal. E é isso que a gente quer com o sub-18.
A diretoria feminina completou um ano. Foi em
março.
Do ponto de vista de infraestrutura e dos três setores que a diretoria atende, que é esportivo, social e comercial, o que foi que você percebeu de mudança já?
Na parte comercial, a gente, quando lançou a marca própria da gente do uniforme, a gente lançou o uniforme feminino. Isso pode parecer pouco, mas é muito bom. Hoje a mulher, ela vai na loja do Náutico e ela tem o que comprar, que isso era a minha maior briga. Eu ia para a loja do Náutico e minhas roupas, até pouco tempo atrás, minhas camisas eram camisas masculinas, tamanho P, que você adapta ali para você usar. Mas não eram camisas desenhadas para a mulher. Hoje, a gente, quando lançou a marca própria, a gente lançou essas camisas. Isso é um fato a se exaltar. Ainda com a Topper, a gente teve em outubro do ano passado a campanha do Outubro Rosa, que a gente lançou uma camisa rosa, só para o público feminino. Que foi extremamente bem aceita. Saiu muito a camisa. Eu tenho uma opção porque eu acho ela muito bonita.
Essa linha da Topper é bem bonita. Né?
Era uma camisa muito bonita que foi lançada. Então a gente vê alguns avanços em relação a isso. Na parte social, a gente avançou, mas eu confesso que ainda a gente tem muito aquém avançar. Na parte social, eu tenho muito uma briga interna, isso é uma questão minha, assim, de querer aumentar a porcentagem de mulher que seja sócia titular do clube. Mas volto a dizer, não é uma briga só minha, não é uma briga só do Náutico, passa por uma mudança de cultura. É a cultura de que a mulher ela ainda é dependente do homem em clube de futebol, porque via de regra é ele que gosta.
Uhum.
Então, você tem poucas conselheiras, eu não vou me lembrar, mas são 5 conselheiras que o Náutico tem, se não me falha a memória, não tenho os números na minha cabeça, eu tinha esses números. A gente tem uma porcentagem muito pequena de sócia titular. A gente tem até uma porcentagem grande de sócia, se você somar sócia titular independente. Mas titular a gente tem pouca. Mas eu acho que a gente avançou no combate à violência. Semana passada, o governo do estado lançou uma campanha junto com o Náutico Esporte para a final, que semana passada, não, há 15 dias, antes da final. Era uma campanha exclusiva para a final, que contava com o Náutico Esporte. Então a gente teve alguns avanços. No âmbito esportivo, eu acho que a gente avançou mais. Avançou mais porque a gente tem um campeonato brasileiro hoje. A gente foi vice-campeã do campeonato pernambucano. E que eu digo que a gente foi campeã do nosso campeonato. Quando você pega um esporte que até ano passado tinha uma folha salarial, era um time organizado com o futebol feminino, dava alojamento, eram jogadoras, que teve jogadoras que foram para a seleção. A gente ganhou o nosso campeonato, que era o campeonato amador. E a gente foi para uma final que muita gente apostava que íamos ser goleados e não fomos. A gente jogou uma final disputadíssima.
Foram os placares bem apertados.
Foi um placar apertado. Então, acho que a gente está evoluindo muito no futebol feminino do Náutico. E eu digo a você hoje, sem medo de errar, que se o jogo da final do Campeonato Pernambucano fosse hoje, mesmo com o elenco que o esporte tinha, eu digo a você que a gente tem uma chance muito grande de ganhar.
Eu me lembro que no lançamento da diretoria, vocês criaram uma campanha para o primeiro mês ser isento, né, de sócias, para até tentar crescer esse número. Teve alguma outra ação que vocês fizeram para tentar crescer esse número de sócias titulares?
A gente fez em março esse ano de novo algo parecido. A gente não fez a mesma ação, mas era uma ação para estimular a sócia titular. Então a gente fez sorteio de camisa, a gente fez algumas ações que estimulasse essa sócia a se tornar titular. E a gente fez outras campanhas, não especificamente para a sócia titular, mas de sorteio a gente já fez algumas outras campanhas.
Tati, uma emissora de TV aberta vai passar a transmitir os jogos do Brasileiro.
Sim.
O quanto que isso aí demonstra um avanço em relação a chegar mais perto da torcida, né? E a chamar mais esse público tão fechado.
Um avanço gigantesco.
E o quanto a gente pode aproveitar esse momento também e se lançar um pouco mais?
Eu acho que é um avanço gigantesco. A gente tem uma TV aberta e uma embaixadora natural, que é a Marta.
Sim.
Todo mundo tá indo para ver Marta. Eu tenho uma questão minha que eu já comentei com algumas pessoas, que é a gente tem que se preparar pro pós-Marta. Marta é incontestável. Marta, eu acho que tem 32, 31. Ela tem mais ou menos a idade de Messi e Cristiano Ronaldo. Sim, porque são os três mais ou menos na mesma idade ali. Essa é a última Copa de Marta? Não sei.
Talvez. 33, né?
33.
Talvez dê mais uma.
Se ela for igual a Formiga, dá mais algumas, né? Mas, assim, essa provavelmente será a última Copa de Marta em nível estratosférico. A gente tem que aproveitar isso. Esse é o momento de aproveitar as duas coisas juntas, uma TV aberta e Marta. Eu tenho que criar novos ídolos no futebol feminino. E isso é um passo que esse campeonato na TV aberta pode ajudar. As pessoas estão assistindo para ver Marta, mas a partir do momento que estão vendo Marta, estão vendo outras jogadoras que possam sucedê-la. Então, a gente tem que aproveitar esse combo. Tem que aproveitar o combo de eu ter uma pessoa que eu estou indo assistir para vê-la, mas que eu vou aproveitar para ver outras meninas jogando. E a seleção vai ter que ter renovação. Quando a gente fala de um ídolo que não seja Marta, é Formiga e Cristiane. Formiga está em fim de carreira. Cristiane tem a mais
ou menos a ideia. Era isso que eu ia levantar. A gente tem Formiga com 45 que ainda está jogando.
41,
a gente tem Cristiane, tem Marta. Eu não vejo isso aí, olhando os times que a gente tem aqui, eu não vejo ainda sucessoras para elas. Pode ser que esteja muito cedo ou não, mas eu acho que ainda não tem. A gente depende muito das
eu
três.
Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito da Andressa Alves.
Andressa, é que eu ia falar que para mim a substituta natural hoje é Andressa.
Mas do Barcelona.
Não, mas sabendo utilizá-la, né? Porque como Vadão vem utilizando a Andressa como lateral, não.
Na verdade, uma coisa me chama muita atenção nesse período pré-Copa. E aí eu posso até falar uma coisa que vai ser ruim pro futebol feminino, mas tem que acontecer. A pressão que existe no masculino, ela tem que haver no feminino. Uhum. Isso é um passo natural. Eu tenho que ser contestada pelos meus resultados do time do Náutico também. É natural e eu vou ter que aprender a lidar com isso. Porque eu tô representando o Náutico, eu tenho que entrar para ganhar sempre. Então, assim, eu acho inadmissível, apesar de eu falar que é um passo muito grande passar de fase, mas eu tenho que entrar para passar de fase mesmo. Eu tô no Náutico. Eu tenho que representar esse clube. Então eu tenho que ter essa força de querer passar e de trabalhar com a meta de passar. Eu não posso trabalhar com a meta e eu vou me contentar em ganhar um jogo. Não!
A seleção nem entra com essa meta de ganhar o jogo. A seleção entra como se fosse qualquer coisa,
sabe? E eu falo
isso
da seleção. É normal se tá 8 anos sem ganhar, há 8 jogos sem ganhar a seleção feminina? Não! E não pode ser normal nunca. Como é que o técnico não caiu ainda?
Como é que a comissão não mudou ainda?
E uma coisa que eu até tinha anotado aqui pra gente falar, linkando o Náutico com a seleção, é que quando na comissão técnica anterior, com a Emily Lima como técnica, existiam uns... Acho que foi antes até da sua gestão no Náutico. existia uma convocação regional para
Popó foi convocada já.
Para treinamentos, né? Com a seleção.
Popó, que é atacante isso da não, gente, já foi.
É, isso não acontece mais.
É, isso não acontece mais.
Você perde, tira a visibilidade dessas meninas.
O que eu acho é que é o seguinte, não é normal se perder 8 jogos. E o time do Brasil, ele pode não ser o melhor que a gente já teve, que eu acho que não é. Uhum. Mas, indiscutivelmente, ele poderia ganhar 5 ou 6 das 8 partidas que não ganhou. Indiscutivelmente.
Eram seleções muito abaixo no ranking.
O que é que tá acontecendo? Isso tem que parar pra pensar. Tem que botar essa pressão. Essa pressão tem que existir, porque essa pressão existe no masculino. E essa pressão é resultado de visibilidade. Se não há pressão, é porque ninguém vê.
Essa pressão também é resultado daqui de fora. Aqui de fora, a pressão é muito maior. A pressão começa de fora e vai, ó. Direção, comissão técnica, jogadores. Com o feminino, isso não ocorre. Aí, a gente assiste o futebol feminino. Por exemplo, a gente aqui discute o futebol feminino. Diz,
mas não pressiona.
Tá ruim aqui e aqui. Mas de fora, ninguém pressiona.
Por parte da torcida.
Exatamente. De fora, ninguém pressiona porque ninguém tá
por
nem aí.
Por isso que eu acho que tem que pressionar. Porque a pressão é a consequência da evolução. Veja bem, eu só vou pressionar alguma coisa aquilo que eu conheço sobre e que eu leio sobre. Eu só vou pressionar dizendo que Andressa não pode jogar de lateral porque você conhece a Andressa. Se ninguém conhece, ninguém vai questionar a posição que ela tá.
Sim. No She Believes, o Vadão convocou... não tiro mérito, respeito muito a trajetória de Aline como goleira, mas ela é do meu tamanho.
Exatamente.
Eu sei que é muito difícil você encontrar meninas altas pra posição, mas se trata de seleção. Então ele tem acesso...
às melhores.
Às melhores.
Tem Bárbara aí.
Ela não...
Ela foi convocada.
No She Believes ela não
no
foi.
No She Believes ela não tava.
Mas ela
foi,
nem Cristiano.
Ela foi pra esses dois amistosos de
esses
agora.
Esses dois últimos ela foi.
Ela tava.
Foi.
Então assim, eu acho que tem que acontecer uma coisa. Aí também é o momento talvez de Marta puxar pra ela. Marta vai ter que comandar esse time fora de campo também. É muito pra ela? É. Mas ela vai ter que puxar pra ela em algum momento. Ela vai ter que fazer
você
o que a gente...
Você acha que falta alguém que puxe essa...
Falta.
Esse peso todo?
Falta alguém que diga, ó, beleza, minha gente, é o seguinte. Tá acontecendo isso. A gente vai continuar perdendo, a gente vai resolver ganhar. Uhum. Tem que alguém mexer com os brios das jogadoras. Tem que ter isso. Talvez seja o que se reclama que Messi não faz na seleção argentina. Messi não tem esse perfil de chegar na seleção argentina e dizer, minha gente... A gente vai perder mesmo de 4-0? A gente é argentino. A gente vai perder? Eu não posso criticar a Marta por não fazer isso. Eu não a conheço pessoalmente, não sei o perfil dela. Enfim. Eu não posso criticar. E acho que ela já faz demais. Mas se não for ela, vai ter que ser Cristiane, vai ter que ser Formiga. Vai ter que ser algumas das consagradas que chamem essa reminiscência e digam, minha gente, agora é com a gente. A gente vai ter que arrebentar nesse jogo. A gente tá tendo a oportunidade de ter uma... que eu tô dizendo que vai ter que mexer com os brios. A seleção vai ter uma Copa do Mundo em transmissão aberta. O peso dessa seleção é gigante. Vocês imaginam se a seleção fizer uma campanha vergonhosa?
Sim.
O que é que vai acontecer de todo mundo que já critica o que vai falar?
Pois é.
Estamos tentando sediar a próxima Copa do Mundo Feminino.
Sim, precisando dos candidatos. São 9 candidatos para 2023.
O peso para isso aí vai ser muito maior.
Então é o seguinte, tu imagina se a gente faz uma campanha pífia.
E corremos o risco de
vídeo os últimos jogos. A não ser que esteja acontecendo alguma coisa que eu não sei dizer e que na Copa vá mudar. Porque se você perguntar a mim, Tatiana, você acha que a seleção brasileira é candidata a título? Não.
Não.
Pode acontecer? Pode. A gente já viu tanta gente que não era candidato a título ganhar.
Pois é.
Mas se você perguntar a mim, ela também tem time pra fazer uma campanha pífia? De modo algum. A seleção tem time pra estar ali entre os 8, 4 melhores. Eu não digo que ela é candidata a título, como ela já foi.
2009 Sim. ali. 2009 não.
A última 7. Copa. Eu acho que até foi uma Copa que a gente perdeu para os Estados Unidos na final.
Sim.
Não vou me lembrar o ano.
Eu acho, foi 2007, eu acho.
Mas que a gente ali era candidato natural ao título. A gente não é hoje. Pode acontecer. A gente tem Marta.
Sim.
Então ela pode, num toque de genialidade, como o Barcelona tem Messi, como a Argentina tem Messi. Quando você tem Messi, quando você tem Marta, quando você tem Cristiano Ronaldo, o imprevisível pode acontecer. Pode acontecer como aconteceu na Copa do Mundo, que Cristiano Ronaldo fez 3 gols em 1 jogo. É Cristiano Ronaldo. Uhum. É Marta. Ela pode acabar com o jogo em 5 minutos.
Uhum. Tem potencial pra isso, né? Se eu passar aqui rapidinho no painel, nosso painel interativo, tem o Maurício Filho, ele tá em Boston, nos Estados Unidos. É a primeira vez que ele acompanha o JC Sport 10. Muito legal. Ele cita aqui a Alice Ball e diz: tenho certeza que assistiria o futebol na TV se passasse. Sucesso pra vocês, continuem firmes e fortes. E aí tem outro aqui, o Geraldo Magela, do Lagoa Encantada. As meninas do futebol feminino aqui no Brasil, em especial as de Recife, são verdadeiras guerreiras. Parabéns.
São.
Vocês todos, além de ser, são boas de bola e tal. E o Ailton Nunes dá parabéns a todas pelos comentários. E é de fato isso que o Geraldo Magela fala, são guerreiras.
São. Demais. São pouco não, são demais. É difícil demais fazer futebol feminino no Brasil. E é difícil demais fazer futebol feminino no Nordeste.
Em especial, né, aqui no Nordeste, né? Porque
a gente
o aparato
é um pouco mais machista.
Exatamente, o aparato sul e sudeste, por mais preconceito que tenha, ainda é um pouco maior do que o aparato que a gente tem.
É, a gente tem agora uma conversa que gravamos um pouquinho mais cedo com a Cris Neve Silveira, ela é jornalista do Ceará, ela é da Tribuna do Ceará, um pouquinho sobre a Copa do Nordeste, a semifinal que acontece na próxima semana entre Fortaleza e Santa Cruz, que vai ter transmissão da TV Jornal. Acompanha aí. Para conversar um pouco com a gente sobre essa semifinal da Copa do Nordeste, né, entre Fortaleza e Santa Cruz, que acontece na semana que vem, temos aqui a repórter da Tribuna do Ceará, do Sistema Jangadeiro, Cris Neve Silveira. Boa noite, Cris Neve.
Boa noite, Débora, Carol. Satisfação estar aqui falando com vocês. Sim, vamos lá, né? Primeiro fazer um pequeno panorama aqui de como é que vem o Fortaleza nessa final do ano passado para cá, principalmente. Teve acesso à Série A, título da Série B, um título também do Cearense em cima do maior rival, né? Com muita autoridade. O Ceará não tinha ainda perdido na competição, mas o Fortaleza foi muito superior nos 2 jogos. Teve a questão da melhoria no número de sócios, engajamento nas redes, e as reformas que vêm sendo feitas no centro de treinamento, né, uma maior profissionalização, tudo com muito toque do Rogério Ceni, né. No Brasileiro, teve uma estreia difícil, né, contra o Palmeiras, mas aí retomou o fôlego diante do competente Atlético Paranaense, né, que venceu por 2-1 aqui no Castelão, e a torcida vem. E a torcida reencontrou, né, o time na Série A depois de 13 anos, longe da competição, e vai agora em busca dessa vitória contra o Santa Cruz, quinta-feira aqui no Castelão, né? Bem, a expectativa é grande, né? Na Copa do Nordeste, o Fortaleza terminou, fazendo aqui um retrospecto, né? Na fase de grupos, o Nordestão como líder do Grupo A, tendo como na cola aí o Santa, né, seu rival agora nessa briga pela vaga na semifinal.
Na final,
vamos lá,
no caso,
que
né?
É um retrospecto da campanha. Foram 13 pontos em 8 jogos, com 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Nas quartas atropelou o Vitória, né, com 4-0. E tá aí beliscando mais esse título, né, esse terceiro título, que se ganhar é inédito, e o terceiro sob o comando do Rogério Ceni, né?
É mais um, chega a dar uma moral, né, para a permanência dele, que rejeitou propostas e tudo, né, recentemente.
Então, o Rogério vem construindo um trabalho muito sólido no Fortaleza, não só dentro do time, né, isso já é já bastante comentado, mas também fora, no quesito estrutura, profissionalização. Então, isso vem trazendo um resultado muito grande, claro, né, na melhoria do time. A gente vê acompanhando essa construção do ano passado para cá. Mas olha, o tricolor para o Nordestão deve vir mesclado, viu? Bem mesclado, porque esse é o discurso do Ceni e do presidente Marcelo Paes, né? Que é de tratar a Série A como prioridade máxima, né? Esse discurso vem desde já o título do Cearense, então o time deve vir bem mesclado, deve poupar alguns jogadores. E aí veio o Marcelo Boeck, né, que é titular na competição, dos líderes e ídolos do time, né, o goleiro. Tem também o Júnior Santos, o atacante, que é um dos artilheiros da competição com 8 gols, né, ao lado do Gilberto Bahia, que deve também atuar. E aí o Elton Paulista, que saiu do banco para fazer o gol agora contra o Atlético. E assim, tem o Chiesa, que é um reforço recém-chegado, mas ele não deve atuar, né? Ainda não tem condição de jogo contra o Santa Cruz. Mas o time deve vir bem mesclado, porque, segundo ele, a prioridade total é o Brasileirão. Mas assim, né? É beliscar mais um título, é um nordestão. Então, quem sabe o Fortaleza pode surpreender, né? Talvez esse time não venha tão mesclado assim, né? É um título, né, gente? Então, o Brasileirão é o ano inteiro, tem muito jogo pela frente. Claro que não se pode desprezar nenhuma partida, nenhum jogo, mas fica aí a dúvida pairando no ar.
Você ainda tem mais de 30 rodadas do Brasileirão, né, pra jogar, enquanto é um jogo único, né? Um tiro só. Pra garantir essa vaga, né?
E por que não priorizar a Copa do Nordeste? Já que é um jogo único e o Brasileirão, ele vai até o final do ano.
Então, essa pergunta que eu deixo no ar, eu acho assim, que é o Tito. É o Rogério, muito competitivo. Claro que ele agora é treinador, tá pensando a longo prazo. Mas assim, é um título, é o que eu pondero aqui. Não, eu acredito que o Fortaleza possa surpreender, que o Ceni possa surpreender nessa escalação, apesar do discurso pregar que o time vai ser misto, que a prioridade é o Brasileirão, aquela coisa toda, né? Vamos ver o que vem.
Ô Cris, aí, a gente falou no trabalho do Rogério Ceni, né, que a gente ovaciona hoje no Fortaleza, ele que vem de uma passagem como treinador ruim pelo São Paulo, onde ele é ídolo do time. Em que momento o Rogério Ceni, como técnico, ganhou o Fortaleza? Não só o grupo com que ele joga, mas o Fortaleza, a instituição.
Olha, eu acho que o Rogério... Poxa, essa pergunta é bem difícil, mas eu acho que o Rogério ganhou a instituição no momento em que ele conquistou a vaga para a Série A. Acho que esse foi o momento. Mas, acima de tudo, acho que a trajetória do Rogério dentro do São Paulo, como atleta, e principalmente, isso deve ter dado, claro, uma visão muito grande do que é um clube, né, da estrutura que precisa. E acho que ele, na verdade, abriu muito a cabeça dos dirigentes daqui, né, das pessoas que compõem o Fortaleza, de como o clube poderia crescer com algumas práticas, atitudes, profissionalização dos setores. Então, eu acho que foi, na verdade, um casamento aí, né? O Rogério, com todo o peso do nome, com a competência dele como treinador e também como desafio, né? Porque é uma carreira que está começando, ele está começando agora, com o conhecimento dele, né? Na vivência de atuar por um grande clube do país, por tantos anos, em ídolo, né? Incontestável. E chegar num clube como Fortaleza, que estava precisando realmente disso, né? E ganhar essa vaga para a Série A, depois de 8 anos de uma Série C, né? Ganhar essa vaga para a Série A e coroar com o título da Série B, né? Um nacional que a equipe ainda não tinha. Então, foi um conjunto, na verdade, né? Foi um casamento, digamos assim. Uma relação que foi construída e que vem sendo trabalhada e promete bons frutos para esse ano aqui de 2019, viu? Que pode ser coroada também com esse título da Copa do Nordeste, se ele vier, né, e com a permanência na Série A agora em 2019.
E acaba acirrando ainda mais a rivalidade com o Ceará, né?
Então, né, essa rivalidade, estamos ansiosos para os clássicos aqui, né?
Sim, os da Série A, né?
No Campeonato Brasileiro, isso. É claro que acirra ainda mais, né, o Fortaleza está no ascendente, em todos os aspectos, com essa transformação que vem acontecendo, tanto de estrutura, como no futebol dentro de campo, na mídia também, o Fortaleza está super aparecendo, o departamento de marketing vem fazendo um trabalho incrível com a torcida e também com a marca Fortaleza, já ganharam alguns prêmios aí. Então, o Fortaleza está crescendo por onde ele pode crescer, né, no futebol, fora do campo, administrativamente. Então, tudo isso tem um pouco também do toque do Rogério Ceni.
Cris, a gente sabe que os times aqui do Nordeste, quando sobem, quando conseguem o acesso para a Série A, é uma batalha difícil para permanecer, para brigar por uma vaga que seja na Sul-Americana, enfim. Qual vai ser a principal disputa do Fortaleza na Série A?
O principal objetivo do Fortaleza na Série A é permanecer. Esse é o grande, acredito que seja o grande troféu da equipe para esse ano. Mas é claro, né, que você não monta um time, não tem tanta despesa, enfim, toda a estrutura para ficar só no... como é que eu posso dizer? No café com leite. Mas, assim, a gente, como você falou, a gente sabe que os times do Nordeste têm muita dificuldade. O grande intuito é permanecer na Série A, mas quem sabe, né? O que pode vir por aí? Fortaleza pode surpreender, né? Fazer um destaque aqui que eu esqueci, você falou, ó, o Fortaleza tem uma agenda muito apertada nesses dias, né? Vamos lá, domingo enfrenta o Botafogo no Engenhão pela Série A, né? Depois uma sequência de 3 jogos super importantes aqui no Castelão. Jogo no dia 9 contra o Santos, né, semifinal da Copa do Nordeste. Depois, o próximo jogo, dia 12, que vai ser contra o São Paulo. Olha só que encontro, né? Fortaleza e São Paulo. Encontro do Rogério e tal, torcida. E volta a encontrar o Atlético Paranaense, que ele derrotou agora pelo Brasileirão, na primeira partida das oitavas da Copa do Brasil, no dia 15.
Essa vaga na Copa do Brasil, Fortaleza conseguiu no ano passado ao vencer a Série B. Vencendo a Copa do Nordeste, ele já garante a vaga nas oitavas da Copa do Brasil do ano que vem, que já é, digamos assim, a premiação, né, da Copa do Nordeste.
Isso. E aí, assim, é um calendário bem complicado para o Rogério administrar, né? São jogos importantes, e aí ele vai ter que fazer um malabarismo para ver como é que vai ser isso aí, jogo a jogo, enfim, elencar mesmo as prioridades, né? Por isso que vem esse discurso, volto a dizer, ele vem pregando esse discurso, né, de que a prioridade máxima é a Série A, mas é um título, né? É um título que pode vir aí. Então vamos ver o que é que vai ser. Que o Rogério vai apresentar na próxima semana.
Tá certo. Cris Neive, muito obrigada. A gente conversou agora com Cris Neive Silveira, que é repórter da Tribuna do Ceará, do Sistema Jangadeiro. Um pouquinho sobre essa semifinal entre Fortaleza e Santa Cruz, né, da Copa do Nordeste. A partida acontece na próxima quinta-feira, de hoje a 8, o famoso de hoje a 8, né? Dia 9 de maio, às 9h30, com transmissão da TV Jornal para o estado de Pernambuco. Cris, muito obrigada e seja sempre bem-vinda.
Ô, gente, agradeço demais pelo convite, bom jogo pra todo mundo. E é isso aí, obrigada, até a próxima.
Pronto, aí nossa conversa com a Cris Neive Silveira, né? E antes, eu vou passar aqui rapidinho no painel, pra privilegiar o pessoal que tá interagindo com a gente, antes de chamar os boletins, né? O Davidson Tubarão, de Vila Rica, Jaboatão, diz boa noite a vocês, seleção feminina. É nota 10, porém tem que pensar em vencer sempre, boa sorte pra elas. E o Ivanildo, de João Alfredo, parabenizo a todas as atletas, são guerreiras. Por onde anda a Bárbara, goleira da seleção? Ela ainda está nativa. Como a companheira disse, jogo ganho nas quatro linhas. Um forte abraço a todas, sucesso a todas. Muito obrigada ao pessoal que interagiu com a gente. E agora vamos ouvir os boletins dos craques do Escreto de Ouro, começando com Antônio Gabriel no Esporte.
Boa noite, Carol. Boa noite, Débora. Boa noite a todo mundo que tá ligado nessa resenha feminina do JC Esporte 10 e o Esporte Clube do Recife, que trabalhou hoje, mais uma vez, no CT José de Andrade Médicis, em Paratybe Paulista, visando essa partida contra o Bragantino na próxima segunda-feira, jogo válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E além do Luan, do Ronaldo e do Sander, o técnico Guto Ferreira não vai poder contar com o atacante Juninho. Ele que sentiu desconforto na cintura, fez exame de imagem, nenhuma lesão foi detectada, mas ele continua sentindo dor e, por conta disso, só vai voltar a trabalhar na semana que vem. Tá vetado para essa partida. O Guilherme voltou a trabalhar normalmente, foi escalado no ataque rubro-negro e o provável time do Esporte tem Maílson no gol, Norberto na direita, Adrielson e Rafael Thierry na zaga e na lateral esquerda o Guilherme Lazzaroni. Meio campo com João Igor no lugar do Ronaldo, Charles e Samir. Guilherme na ponta esquerda, Hernani Brocador centralizado e na ponta direita o Ezequiel. Mas a respeito do mercado da bola, no próximo sábado o presidente Milton Bivar vai ter uma conversa com Roberto Melo, que é o vice de futebol da equipe do Internacional, a respeito do Adrielson, zagueiro rubro-negro que tem contrato até o final do ano. E o Sport está numa situação delicada, uma vez que se não vender o Adrielson agora, vai ter que negociar uma renovação de contrato com o jogador, porque a partir do mês de junho, a partir do mês que vem, o Adrielson pode sair a custo zero da equipe leonina, assinando um pré-contrato com qualquer outra equipe. E eu conversei hoje à noite com o Vanderson Lacerda, que é o diretor de futebol da equipe do Sport, e ele considerou a saída do Adrielson iminente. E por conta disso, o Sport já está no mercado em busca de uma peça de reposição, de um zagueiro. E o nome do Éder Ferreira, zagueiro de 24 anos, que hoje defende o Atlético Paranaense, surgiu na mesa e está em conversas com a equipe rubro-negra, com o Sport. O Éder foi comandado do técnico Guto Ferreira na primeira passagem do treinador pelo Bahia e fez 22 jogos sobre o comando do Guto. O Vanderson confirmou essas conversas com o Éder e disse que o Sport está em busca de um jogador com esse perfil, que já tenha trabalhado com a comissão técnica atual. Destaques do Leão da Praça da Bandeira aqui no JC Sport 10.
Agora a gente vai para ouvir o Santa Cruz com o Davi Sabor.
Boa noite, Carolina Albuquerque, boa noite a todos os ouvintes do JC Esporte 10. O executivo de futebol do Santa Cruz, Luciano Sorriso, confirmou que o goleiro Anderson não recebeu nenhuma proposta para deixar o clube. Ontem surgiu a especulação de que a Chapecoense estaria interessada no goleiro, porém, segundo o dirigente Coral, nenhuma proposta chegou mesmo até no Palmeiras, já que Anderson veio para o Santa Cruz por empréstimo junto ao clube paulista. Segundo Luciano Sorriso, caso o Anderson seja negociado, o Santa tem direito a 30% do valor da negociação e ainda será preciso negociar a multa rescisória. Sobre o time, o técnico Lester Júnior realizou um treino fechado hoje à tarde no CT Ninho das Cobras em Aldeia. As ausências continuaram sendo o zagueiro Dani Moraes e o atacante Dudu, que estão no departamento médico. Essas são as últimas notícias do Santa Cruz, aqui no JC Sport 10.
E agora o Náutico com o Thiago Moraes.
Meninas, boa noite pra vocês, boa noite pra quem está ligado no JC Sport 10 aqui na Rádio Jornal, pela internet, no site, no aplicativo, curtindo esse programaço. O Náutico treinou hoje no período da tarde no CT Wilson Campos, naquilo que o técnico Márcio Goiano dividiu em dois grupos. O G1 são os jogadores do time titular ou aqueles que jogaram mais de 45 minutos na partida, o fiasco diante do Campinense 2-1 de virada para a Raposa Paraibana lá no estádio Amigão em Campina Grande, e o G2, os jogadores que atuaram, claro, menos de 45 minutos ou nem entraram na partida. Esses trabalharam muito com o técnico Márcio Goiano no CT Wilson Campos na tarde desta quinta-feira. Márcio ainda tem uma novidade para escalar o time diante do Imperatriz no próximo sábado, jogo às 7h15 da noite no Estádio dos Aflitos, que é o volante Danilo Pires. Danilo voltou do departamento médico, estava lesionado, machucado, mas já está liberado, já treinou hoje com o time no CT Wilson Campos e vai, claro, estar aí reforçando a equipe do Náutico para a partida do próximo sábado. Dois jogadores importantíssimos ainda estão entregues aí ao departamento de fisiologia e de preparação física. O Jorge Henrique e também o Maílson deram voltas hoje no gramado do CT, mas ainda não reúnem condições para a partida do próximo sábado. Destaques do Náutico aqui no JC Esporte 10. Boa noite.
Tá aí o escrete do escrete de ouro. E agora a gente primeiro agradecer a Tatiana Roma, diretora da Mulher do Náutico. Tatiana, muito obrigada pela presença, pelo debate.
Nada, eu é que agradeço esse espaço.
Maria Lua Ribeiro, jornalista, que também participou aqui com a gente. Obrigada, Lua.
Obrigada, Carol. Sempre que precisar, pode chamar.
Tá certo. E Débora Larini, minha companheira de bancada sempre.
Dessa bancada e das outras bancadas aqui do sistema, não é, Carol?
Exatamente. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau.
Você ouviu JC Sport 10, o seu programa esportivo na internet.